Boa noite, com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado na TVI 24 e na TSF, um programa que hoje vai debater a entrevista de José Sócrates na TVI. Mas antes de entrarmos nesse tema, dou alguns minutos a Pacheco Pereira para revelar publicamente a forma como esperamos homenagear a memória do nosso amigo Jorge Coelho.
Bom, quando a semana passada nós discutimos o que é que podíamos fazer, se enviávamos uma coroa de flores, aquelas discussões mais ou menos habituais nestas circunstâncias, lembrámo-nos de fazer uma coisa diferente. E essa coisa diferente é seguir uma tradição que não é muito portuguesa, é mais inglesa, que é comprarmos um banco de jardim e colocarmos esse banco de jardim num local em que o Jorge Coelho gostasse de ir, neste caso, em frente ao mar. E eu falei com o Sr. Presidente da Câmara de Sintra, que ficou muito contente com a iniciativa e, portanto, o que nós vamos fazer é exatamente colocar um banco onde se podem sentar as pessoas de idade para descansarem e olharem para o mar, quem gosta de olhar para o mar, os namorados, seja lá quem for, e esse banco terá uma pequena placa que dirá em memória de Jorge Coelho, dos seus amigos da circulatura. E essa é a fórmula que nós vamos usar para, de alguma maneira, manter essa memória viva todas as vezes que alguém se sentar nesse banco, nós, por telepatia, mas eles provavelmente vendo a inscrição, vão se lembrar do Jorge Coelho. E eu penso que, de nossa parte, é uma boa homenagem.
Alguém quer acrescentar uma palavra?
Não, muito bem.
Ana, então entramos no tema, a entrevista de José Sócrates no TVI. Pacheco Pereira dizia-me há pouco que ele lhe deu razão a si, Pacheco Pereira.
Sim, quer dizer, também não é, deu razão a mim e a milhões de portugueses. O que é que eu disse a semana passada, que, com muita clareza e diretamente, opiniões que são, em grande parte, do senso comum. Eu não quero entrar não só na discussão jurídica, há gente mais capaz do que eu, também não quero entrar naquela guerra que distrai, que é a guerra entre um juiz e o outro juiz, com o Ministério Público, com a imprensa. É uma guerra que distrai. E distrai de quê? Distrai de um homem, repito, que é para depois continuar, que é um mentiroso com Tomás, o que comprovou na entrevista, não é sério o que comprovou na entrevista, faz bullying, que é uma coisa que a gente sabe que os adolescentes fazem uns com os outros, ameaça, agride, toma um tom agressivo, como se houvesse ali não uma consciência de inocência, mas uma consciência de culpa. A entrevista tem um aspecto muito interessante. Sempre que o Gilberto Carvalho fazia uma pergunta concreta e começava a contar os elementos que estão no processo, ele interrompia. Porque isso é a parte que na prática o coloca numa pior situação. Não são julgamentos sobre se foi bem ou mal julgado pelo juiz de instrução ou se o Ministério Público procedeu bem ou mal. Isso ele tem tudo preparado. Passou 7 anos, 10 anos, a vida toda a arranjar argumentos para responder a acusações deste tipo. Mas, quando ele é confrontado com aquelas incongruências que para a maioria das pessoas mostram que nada está por explicar, que é principalmente a questão do dinheiro. Porque é que ele tem aquele empréstimo? Porque é que, qual é a sequência de pagamentos daquele empréstimo? Porque é que ele recebe o dinheiro vivo em vez de receber um cheque, normalmente? Porque é que não existe registro nenhum? Ele próprio disse uma coisa que não pode ser mais incriminatória, quer dizer, entre duas pessoas com um empréstimo tão avultado, não há um único documento, não há um único papel, não há uma única garantia. Quer dizer, então quem emprestou é um completo irresponsável que está a pôr em causa a saúde das suas empresas e a sua riqueza pessoal. Portanto, tudo aquilo, eu nem quero entrar nesse, porque tudo aquilo soa a falso e mais, tudo aquilo é falso. E portanto, ele fica nervoso quando alguém sobe lá o tom de voz e ameaça o entrevistador, todas as vezes que ele começa a contar factos que ele, para o qual ele não tem nenhuma explicação. E isso é que é mortífero para a pseudo-defesa de José Sócrates. E para terminar com o aspecto político, ele atacou o PS, coisa que eu penso que o PS agradece. E atacou o PS todo, a começar por António Costa, e ele depois já ressalvou os militantes no fim, mas na realidade atacou toda a gente, atacou o Medina, atacou toda a gente. E isso é um favor ao PS, contrariamente ao que ele pensa. Mas depois disse uma coisa que é exatamente o contrário do que acontece, que é, ele é sujeito a uma cabala política. É um argumento que o Trump também usava, esse tipo de argumentos. Essa cabala política é dirigida por quem? Pela direita e pela extrema-direita. A extrema-direita conduz o Ministério Público, como nós sabemos. A extrema-direita conduz a comunicação social. A extrema-direita conduz a opinião pública, porque a opinião pública é maioritariamente, acha que ele é culpado. Só que há aqui um pequeno problema. É que ninguém contribuiu mais para a força da extrema-direita em Portugal do que José Sócrates. Ninguém. Uma parte importante do crescimento do populismo, para além de outras razões, deve-se à percepção da corrupção no topo. Ele foi primeiro-ministro. E quando um primeiro-ministro é acusado daquilo que ele é acusado e dá as explicações, entre aspas, que dá, isso afeta a democracia. E é por isso que deste processo, que o bom senso pode analisar sem grande preocupação de ser jurista, se deste processo ele sai inocente de alguma maneira, ou semiculpado, que é a situação em que ele está hoje, é semiculpado, isso vai fazer muito mal à democracia portuguesa. E não é à justiça o que é a justiça, à política o que é a política, não. É um processo político, pelas melhores razões e pelas piores, mas pelas melhores também. Porque é suposto que a democracia se defenda de um primeiro-ministro que vivia com o dinheiro do cofre da mãe, foi buscar um almanaque. A origem do dinheiro está no Wolframio, o que já é em si, para quem sabe a história, é uma coisa complicada. Mas o dinheiro do Wolframio, a maioria dele perdeu-se. Quer dizer, não há grandes riquezas que se tenham devido ao Wolframio. O tempo dissipou muitas dessas riquezas. Mas nem é preciso isso. A mãe pedia-lhe dinheiro porque não tinha dinheiro. Então eu não ia ao cofre. Quer dizer, aquilo está cheio de incongruências enormes, que ele, quando percebe que não tem justificação, que desata a falar alto. Isso foi muito evidente na entrevista. A entrevista é péssima para ele. Ele vai agora publicar um livro, não sei se o escreveu ou não, porque a prática é não escrever os livros que publica, não é? Não sei se ele o escreveu ou não, mas vai publicar um livro. E vai continuar nesta senda convencido que é o Lula português, não é? É o Lula português, não há Lulas portugueses. Nem ele nunca trabalhou numa fábrica, nem tem a personalidade, nem as características, nem a obra que, apesar de tudo, o Lula fez, independentemente de saber qual é a sua culpabilidade objetiva e subjetiva. E, portanto, enquanto a gente tiver este homem, e eu acho bem que lhe tenham feito a entrevista, que é uma questão que a gente pode também discutir, eu acho bem, qualquer diretor de informação, qualquer pessoa com responsabilidade editorial, não deixava de fazer uma entrevista a este homem, cuja discussão pública tem um elemento político essencial, político no sentido da cidade, da polis. Portanto, fizeram bem a fazer a entrevista correu-lhe mal, e nós vamos ter este homem durante anos a dizer estas coisas, porque a justiça, de facto, é muito lenta. E não é para defender os arguídos, nem é para defender a inocência. É excessivamente lenta. E se deste processo, e com isto termino, resultar aquilo que já parece ir a caminho, que é a legislação que é anticonstitucional, a pretexto de que a questão fundamental é a justificação da riqueza por parte dos políticos, quando um princípio fundamental do Estado de Direito é que é o Estado que tem que provar a culpa e não aquela pessoa que é acusada que tem que mostrar que é inocente, acresce que a legislação já permite tudo, não é preciso, em bom rigor, acrescentar mais nada, a começar pela incongruência entre a riqueza e as declarações fiscais. Isso é outra consequência negativa do processo de Sócrates. Este homem, eu já disse a semana passada, e repito-me porque acho que disse bem, é uma peste no sistema político português. E é bom que seja posto no seu sítio.
António Lobo Xavier, surpreendeu algum passo da entrevista?
Não, não, mas também pensei, não me surpreendeu, porque eu conheço este género de personalidade da, género do que Sócrates é o expoente máximo. Eu também me interroguei sobre, quando vi até algumas críticas à TVI, sobre se a TVI devia aceitar esta entrevista ou não, e a minha ideia é que deve. Fez bem. Fez bem porque...
Resumo até que tomou a iniciativa.
Sim, fez bem. Fez bem porque nós assistimos a um caso único. Não é? Isto é, digamos, como a mulher barbada ou o peixe hermafrodita, uma coisa do mesmo tipo, que é... Não há nenhum caso de um primeiro-ministro que acaba de ser pronunciado por 6 crimes, vários dos quais têm molduras penais que podem ir até aos 12 anos, e que aparece impante na televisão, desprezando os detalhes, mentindo, criando novas mentiras, novas narrativas sobre a sua própria defesa. O que é normal é nós vermos políticos acusados de corrupção ou de crimes e esperarem o desfecho da justiça no seu recato, ou fazerem as declarações mínimas para assegurarem a sua defesa. E nós o que tivemos aqui é um primeiro-ministro impante, que acha que teve uma grande vitória porque desapareceram ou não foi possível estabelecer ligação entre vários dos crimes gravíssimos de que ele era acusado, tendo subsistido vários crimes graves. Mas era muito difícil, se eu acho que a TVI devia fazer o debate, era uma posição muito corajosa para o Zé Alberto Carvalho, porque este homem anda a mentir há 14 anos, não é? A mentir, não é a mentira política própria dos políticos ou de alguns políticos, é a mentira sobre a sua própria vida. Vários elementos, várias pessoas do PS que eu respeito, várias vezes lhes perguntei, mas vocês não suspeitavam de absolutamente nada? Não, sempre nos foi vendido que o homem era rico e a família riquíssima. Este homem mente desde tempos imemoriais, desde as marquises, mente aos amigos, ao seu círculo próximo, justificando a sua vida dissoluta, a sua vida, digamos, de filho pródigo, com o dinheiro da mãe, portanto mente desde aí. E um mitómano é uma coisa muito difícil de enfrentar, sobretudo se já é mitómano há muito tempo. Eu lembrei-me de um...
Já tem muito treino.
É, tem muito... Vive já treino. Naquele personagem. Há um romance da Agostina em que há um personagem numa casa alienista que julga que é Dom Carlos. E está trajado e assume poses e exige tratamento de majestade, e os médicos tentam tratá-lo e contrariar aquele óbvio erro da razão, mas depois decidem que o melhor é realmente seguir o embuste e o mito, e passam a comemorar o próprio dia dos anos de Dom Carlos, fazem-lhe as vénias próprias da Casa Real, e eu acho que isso é mais fácil com este tipo de personalidades do que propriamente enfrentá-las e desafiá-las. Repare, durante a entrevista, sempre que o José Alberto, que se deu um trabalho detalhado de se preparar, e sempre que queria, como disse o Pacheco Pereira, entrar num detalhe, era vítima de um olhar perfurante, aquele homem com o seu próprio olhar mata. E, portanto, acho que, apesar de tudo, temos um documento sobre a política, temos um homem que foi primeiro-ministro, acusado ou pronunciado por crimes gravíssimos, que fala como se fosse inocente e uma vítima, e que montou para si próprio uma história que é absolutamente impensável, e por isso é que eu acho que também o PS não pode, apesar do seu princípio e dos cuidados que tem, não pode ficar sempre parado, porque a teoria do José Sócrates é que foi montada uma cabala que envolve juízes, Ministério Público, governantes, a direita, o PS, para todos juntos, de forma conspirativa e articulada, o impedirem de ser candidato à presidência da República. Era um homem com as responsabilidades que ele teve, que é capaz de sustentar sem um sorriso uma teoria destas, é um homem muito difícil de enfrentar. Acho bem que a TVI tenha feito esta entrevista, mas que não faça mais nenhuma, porque depois o que se sujeita, quem enfrenta estes homens, é a ter dificuldade em apanhá-lo no curto prazo, no imediato, nas suas mentiras. Repare, em que é que Sócrates, por exemplo, o que é que eu gostaria de perguntar a Sócrates? O José Alberto não teve tempo de perguntar tudo. Há uma coisa que é preciso que Sócrates explique um dia, não a mim, eu não preciso de explicação nenhuma, estou totalmente inteirado. Se não sofre ao menos alguma coisa à sua consciência pelo facto de haver um amigo dele que, pelos vistos, o sustenta financeiramente, agora independentemente da categoria, do título através do qual lhe entrega dinheiro, que tinham uma fortuna de 30 milhões de euros, é talvez o consultor mais rico do país, com aquele seu ar presenteiro, um bocadinho enorme até, como se diz em Penafiel, com aquele seu ar presenteiro, por quem não dá 5 tostões, era afinal o consultor milionário do país, que tinha uma fortuna de 35 milhões de euros, que com um diploma do governo de Sócrates consegue repatriá-lo para Portugal sem nenhum custos fiscais ou com custos irrelevantes e no meio de um grande segredo, e passa desse dinheiro a alimentar Sócrates, e Sócrates não vê nenhuma necessidade, acha normal que o homem lhe dê centenas de milhares de euros e espera que os portugueses compreendam esta cadeia de acontecimentos. Um consultor aparentemente anódino, cheio de dinheiro, com uma fortuna colossal, a qual é permitido que seja trazida para Portugal com um diploma do próprio Sócrates, e depois o próprio Sócrates alimenta-se desses fundos, seja lá que título for, empréstimo, doação, o que quer que seja. Ou seja, um homem que não sente a necessidade, nem a vergonha desta situação, e que fala despoderadamente do seu futuro político e se trata como vítima, nestas condições é um caso realmente espantoso, é um caso único que nós estamos a assistir.
Ana Catarina Mendes, alguma surpresa com esta entrevista?
Eu julgo que há aqui 3 ângulos para nós analisarmos, sendo que o primeiro eu não vou mesmo deixar passar, porque acho que é uma tremenda injustiça o ataque que é feito quer à direção do Partido Socialista, quer ao próprio António Costa, considerando como um traidor, como foi considerado não só na entrevista 2, como nestes últimos dias. O PS nunca apagou a história do seu partido, felizmente. Sabe que José Sócrates deu a primeira e única maioria absoluta ao Partido Socialista, foi secretário-geral, foi primeiro-ministro e entende que em processo judicial e que desde o início, há 7 anos, quase há 7 anos, que sempre disse que deixaria o processo correr na justiça e fazer o seu trabalho, a justiça, o trabalho que tem que fazer. E, portanto, acho que desta entrevista, essa parte final é uma parte absolutamente injusta para o Partido Socialista e para o PS, até porque eu acho que, percebendo a vontade de haver uma entrevista e não tendo nada contra a TVI tê-la feito, acho que há momentos em que é preciso recato. E o recato aconselhava a que, de facto, nós não estivéssemos aqui também numa nova sessão de justificação ou de tentativa de explicar coisas.
Sim, mas
que a maior parte das pessoas não
percebem. Que quando muito impenderia...
Eu estou a dizer sobre José
Sócrates. Sobre José Sócrates.
Estou a falar sobre José Sócrates.
A TVI tinha legitimamente
Eu estou a dizer,
vontade,
a legítima vontade de convidar, de fazer, de conduzir esta entrevista com a serenidade que conduziu, mas acho que no momento em que o processo passou mais uma fase, que está longe de estar acabado, como eu disse a semana passada e reitero, está longíssimo de estar acabado, aliás, é a minha convicção profunda, infelizmente para a justiça, e esse é o meu segundo ponto, mas já lá irei, mas honestamente acho que o ataque ao Partido Socialista não é correto. Eu fui secretária-geral adjunta, como sabem, nestes 4 anos, recebi a carta de desfiliação de José Sócrates. Em muitos momentos da vida do partido tentei contactar José Sócrates e, portanto, ninguém abandonou, deixaram foi fazer o trabalho que a justiça tem que fazer. E o segundo ponto...
Antes de passarmos ao segundo ponto, esta entrevista foi boa ou má para o PS e para a direção do PS?
Não está...
O Pacheco Pereira dizia, o PS agradece.
Não acho que se coloque essa questão.
Referia-se a um PS não fala, não respira, não diz nada.
Não fala, respira, faz coisas. Fernando e faz, Vina, aliás, muitas coisas para que a justiça possa funcionar. Agora, o que o PS fez foi não fazer pressão, e não quero alongar muito mais sobre isso, não fazer pressão e deixar que a justiça corra os seus trâmites, e por isso mesmo acho injusto, até porque... acho injusto. Vou limitar-me a isto. Acho
que esta entrevista correu bem.
Acho, aliás, os termos
correu bem
em que
ou mal ao PS?
Acho, aliás, que os termos em que José Sócrates se dirigiu a algumas pessoas que enunciou e outras que não enunciou são injustas, e José Sócrates sabe que são injustas para essas pessoas. O segundo ponto que eu quero mesmo
Daí
tratar...
Daí conclui que a entrevista correu bem ao PS.
É que eu digo... O segundo ponto que eu quero tratar é que este é um processo que nós, como aqui foi dito também, tem sido amplamente dito, onde está em causa um ex-primeiro-ministro. E a minha primeira nota é, de novo, para dizer, se a acusação caiu, se era frágil, se não tinha factos e provas para afirmar os vários crimes de que acusava um ex-primeiro-ministro, isso é grave e é uma fragilidade. Eu já volto a dizer, não é para o Ministério Público todo, é para quem conduziu esta investigação e quem deduziu a acusação. E, portanto, acho que é uma fragilidade para a justiça, para que as pessoas acreditem no sistema de justiça e gera uma desconfiança perante os cidadãos.
Diria que para a democracia?
Em segundo... Como?
Diria que também para a democracia é uma fragilidade.
É evidente, então, se a justiça é um dos pilares essenciais do Estado de Direito Democrático, da justiça, se as pessoas têm como último recurso que defendam os seus direitos e liberdades na justiça, é evidente que se a justiça falha, as pessoas têm uma desconfiança, e se têm uma desconfiança, isso é penoso para o sistema democrático. E, portanto, estou a referir-me ao tempo que demora um processo destes, a 7 anos para poder haver... uma decisão de instrução, 4 anos e tal para haver uma acusação. Bem sei a complexidade de um processo destes, bem sabemos a complexidade que isto determina. Em segundo lugar, é evidente que, não falando do que não conheço, e portanto eu não conheço a acusação, não conheço a decisão instrutória, não conheço os factos, mas se vier a confirmar-se um conjunto de coisas, até porque vamos ter vários recursos, se vier a confirmar-se, estamos a falar num ex-primeiro-ministro. E é evidente que se a democracia se faz com partidos, é evidente que os cidadãos têm a legítima necessidade de olhar para os partidos também com desconfiança. E é aí que eu acho que os partidos têm que fazer o seu trabalho, quem tem responsabilidades públicas tem que as... tem um dever acrescido perante a sociedade, e por isso este segundo ponto da desconfiança no sistema, quer porque as instituições, quer porque a justiça demore mais tempo, ou seja frágil nas acusações e permita que durante muito tempo na praça pública se façam julgamentos, ou porque os partidos políticos, eles próprios também, têm um dever para com a sociedade. E por isso eu não falo do que não conheço e não falo da acusação, dos factos, do que está assumido, do que não está assumido, espero que a justiça diga o que tem para dizer.
Diria que isto... nesta altura José Sócrates é combustível para o fogo da extrema-direita?
Eu julgo que é, sempre que as instituições falham, é um combustível para o populismo, para a extrema-direita, para os aproveitamentos. E, portanto, não... este processo tem que chegar ao fim rapidamente para se... arrumarem as coisas e para se perceber se houve crime que sejam condenados e punidos quem prevaricou, se não houve crime que sejam absolvidos, mas é preciso que as coisas funcionem, que as instituições funcionem, e esse é o meu apelo, porque é o terceiro ponto onde eu quero ir. As pessoas, nós temos, não podemos andar sempre a querer legislar em cima dos acontecimentos. Já aconteceu no passado com vários casos, essa tentação que eu acho que não se deve ter, mas que também é bom não perdermos a memória das coisas. Eu tenho ouvido muitas críticas a propósito disto, que o PS é conivente com os poderosos, é conivente com a corrupção. E eu quero relembrar que em 2001 foi o Partido Socialista, aliás, pela mão de António Costa como Ministro da Justiça, que introduziu o crime de recebimento de vantagem por parte de políticos. E criminalizou o recebimento de qualquer vantagem, portanto a corrupção sem demonstração do ato concreto pretendido. Em 2011, isto em 2001, em 2011, foi também ainda com o governo do Partido Socialista que se alterou o prazo de prescrição. O Lobo Xavier dirá isto também bem. O prazo de prescrição mais grave e maior é para casos como homicídio. Não estava para corrupção, era de 5 anos, passou para 15 anos. E porquê? Porque pela dificuldade de se perceber o momento da prática do crime e pela perpetuação desse crime ao longo do tempo. E, portanto, não foi o PS que andou inerte em relação ao combate à corrupção e também à questão da prescrição. E eu antecipo, e quero antecipar, que a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, que tem sido discutida ao longo do último ano na sociedade e com os atores
da justiça... E criticada como insuficiente.
Classificada por insuficiente por alguns, porque também há quem ache que, a propósito destas coisas, agora é preciso reformular o sistema todo, deitar abaixo este sistema de justiça e construir um novo, se calhar mais justiceiro, com menos garantias e com menos direitos para os cidadãos. E, portanto, eu não acho que seja preciso um novo sistema. Acho que é preciso introduzir melhorias cirúrgicas. Aliás, há uma novidade que não tem a ver com isto, mas que tem a ver com o quadro europeu e com a Procuradoria Europeia, que vai ter também importância nos Estados-membros, mas acho que é preciso absolutamente se confirmar aquilo que foi hoje também dito pelo Conselho Superior da Magistratura, que abriu um inquérito, de que houve violação do princípio do juiz natural, ou seja, de que houve manipulação na atribuição de um juiz, eu acho que está na altura também de olharmos para o Tribunal de Instrução Criminal e perceber que é preciso mais juízes. Não pode manter-se com dois juízes que competem entre si. Quem é que consegue fazer acusações?
Se fosse o contrário, se acabasse com ele.
Eu não estou de acordo.
Há quem sugira.
Há quem sugira. Eu não estou de acordo. Eu acho que a fase de instrução é uma fase muito importante. Não é por acaso que é considerado o juiz de instrução o juiz das liberdades. É muito importante para que, numa primeira fase, o arguido se possa defender. Mas eu dizia que acho que é preciso introduzir algumas alterações cirúrgicas na legislação. Há leis, até bastantes, de combate à corrupção e há, aliás, na anterior legislatura foi aprovada na Assembleia da República a entidade da transparência junto ao Tribunal Constitucional, isto em 2019, que não se consegue perceber até hoje, com dinheiro que foi colocado também no Orçamento de Estado para que funcione esta entidade, que esta entidade não funcione. E o Pacheco Pereira dizia há pouco, e é verdade, há hoje mecanismos de avaliação que por acaso também foi com Almeida Santos que se introduziu a possibilidade, e com Jaime Gama, a possibilidade de os políticos fazerem as suas declarações de interesse, que são escrutinadas no início e no final da sessão da legislatura, dos mandatos, precisamente para perceber se há discrepâncias entre o dinheiro com que entrou e os rendimentos que tinha e os rendimentos com que sai. E por isso é só uma questão de eficácia também da justiça funcionar, porque tem poderes para funcionar, tem legislação para escrutinar. E hoje a transparência é mais que muita, não há motivo para haver esta desconfiança permanente e esta suspeição, porque só não se investiga se não se quer. É preciso é querer provar as suspeições que se lançam muitas vezes perante muitas pessoas.
Tenho uma segunda ronda com 3, 4 minutos para cada um. Pacheco Pereira, quer pegar por este mote da eficácia da justiça que a Ana lhe estava a dar?
Não queria. Mas eu falei, não queria porque há uma coisa que eu não concordo com a Ana Catarina.
Eu estava a perceber na sua cara.
Não, é que é muito claro. É que os partidos não têm uma cultura anticorrupção. Nem os grandes partidos. Nem o PS, nem o PSD. E a melhor prova de que não têm é permitirem as carreiras deste tipo de políticos. Eu vejo isso no PSD. Quero que eu lhe diga, sabe perfeitamente que muita gente, durante o governo de Sócrates, lhe perguntava de onde é que vinham os rendimentos. Sabe que isso é verdade? E ele respondia com a mãe. E qualquer pessoa de bom senso sabe que um primeiro-ministro não pode responder assim e que tem que dar mais explicações. E, portanto, o déficit de explicações não é só de agora. O déficit de explicações, eu tenho uma, talvez uma, enfim, não é um pedigree, é uma vantagem, que é, eu fui durante muito tempo um crítico solitário de Sócrates. Inclusive em relação ao meu próprio partido, que também tem muita responsabilidade em vários momentos em proteger Sócrates. Mas porquê? Porque não há uma verdadeira cultura anticorrupção. Isso não se verifica apenas pelas leis que os partidos produzem.
Mas, verifica-se pela circunstância. Mas se os produzem, têm que ser aplicadas.
Tá bem.
E os agentes da justiça têm que aplicar.
Isso é outro aspecto. A primeira das coisas é perguntar porquê é que é possível nos grandes partidos portugueses, aqueles que gerem uma enorme quantidade de poder, quer autárquico, quer nacional, quer nos múltiplos mecanismos de partilha de poder, não é preciso sequer estar só no governo, porquê é que nesses partidos é possível haver carreiras que são carreiras corruptas desde o início? As notícias sobre Sócrates e o comportamento de Sócrates são muito antigas, não datam apenas do início deste processo. Sócrates tentou, por exemplo, a partir do governo, comprar esta sessão para calar os críticos que havia aqui da sua atuação política, o que era um claro caso de abuso de poder, que é um crime. E, no entanto, foi lá toda a gente protegê-lo. E é um facto que, mesmo em relação às explicações sempre esquisitas, eu, aliás, usei isso uma vez, escrevi um artigo, e é assim, se dá um pontapé numa pedra, e em vez de aparecer uma minhoca, aparece José Sócrates. Porque ele aparecia sempre em qualquer coisa esquisita, no Ministério do Ambiente, em toda a sua carreira política. E a verdade é que no partido, e o mesmo aconteceu no meu partido, não estou a dizer que isto seja uma marca específica do PS, é uma marca quando muitos grandes partidos que têm muito poder e, portanto, atraem a corrupção, atraem o tráfico de influências, a corrupção, o comportamento. E não se pode estar sempre a dizer à justiça o que é a justiça. A justiça é para os pôr na cadeia ou para lhes ir aos bens, é, mas não é disso que estamos a falar. Eu não estou a falar do ponto de vista jurídico dos crimes. Eu espero bem que, se ele os cometeu, que vá para a cadeia ou tenha que pagar ao Estado aquilo que indevidamente recebeu. Isso é outra coisa. Outra coisa é porque é que um homem que tem comportamentos que, em alguns casos, até podem não ser crimes. Que era, eu sempre discordei do Pina Moura. O Pina Moura dizia que a ética republicana
é a lei.
É a lei. Não, a ética republicana não é a lei, é mais do que isso.
É
um comportamento dos agentes políticos que não podem, quando há miséria à sua volta, viver vidas de luxo.
Acabei de dizer
podem...
isso. Hã? Eu disse isso mesmo.
Está bem, mas isso podem não ser crimes, mas do ponto de vista de uma certa moral pública, é isso que alimenta a extrema-direita em muitos casos e o populismo, de uma certa moral pública não se deve fazer. Ou se as pessoas têm uma especial apetência para aquele tipo de vida, que sejam ao menos transparentes e claros e digam, eu gosto muito de jogar golfe, que é uma coisa cara. Pronto, prefiro, apesar de tudo, que o digam e que não andem ali a disfarçar. Isso é um aspecto, e agora vou à questão que colocou...
Num minuto, se não.
Este processo,
não tenho
este
tempo,
processo
António,
mais recente revelou coisas que os que sabiam, sabiam. Em primeiro lugar, é os conflitos entre as corporações de justiça. Há uma coisa evidente na decisão do juiz de instrução. Ele é mais motivado por criticar o Ministério Público do que por perseguir qualquer culpado. Mas aquilo é claro, há ali uma motivação clara. O Ministério Público, por sua vez, gosta imenso de ser justicialista e, portanto, é muitas vezes persecutório e é muitas vezes pouco atento aos direitos e liberdades e garantias das pessoas. Cada um... porque têm um entendimento corporativo. Os advogados têm também a sua forma de ser corporativos. Portanto, e depois, quando são atingidos naquilo que é a essência da sua atuação como advogado, como é, por exemplo, as obrigações de denúncia em relação ao branqueamento de capital, que é uma coisa que retira o segredo profissional aos advogados, não protestam suficientemente. Portanto, nós vivemos numa mistura de silêncios e de práticas que são pouco sadias.
António?
Bom, eu acho que o jogo de não sabermos distinguir bem a parte criminal da parte política é o que convém a Sócrates, porque ele, umas vezes, está do lado da política, outras vezes está do lado do formalismo jurídico. Repare no seguinte, eu não sou muito a favor da divulgação de escutas de forma ilegal, mas para o meu juízo político, uma vez que elas andam aí, eu tenho que as usar, são um facto. Não vou, eu não sou juiz, não preciso de arredar dos autos escutas ilegais, eu ouço as escutas ilegais. As escutas que andam aí são escutas de uma relação de seu pertenço amigo, como se o amigo fosse uma espécie de escravo financeiro que tem a obrigação de estar constantemente a cevar-lhe o seu ardente desejo, a sua ardente necessidade de gastar dinheiro. E, portanto, quer dizer, isso é material abundante, quer dizer, que Sócrates nunca enfrenta. Há escutas sobre o modo como Sócrates dirigia as obras na Casa de Paris, falando ao amigo, ao servo financeiro, do alto da burra e de forma desagradável, instando-lhe rapidez e decisões urgentes. Portanto, este processo está cheio destas coisas que Sócrates se recusa a responder porque diz isso não está nos... isso é ilegal, essas são escutas ilegais, isso não se pode falar disso. E aí ele é a parte formal.
Na parte já agora, sem querer passar-lhe uma rasteira, António, eu fiquei com dúvidas numa passagem da entrevista quando José Sócrates disse que esse crime já não existia, o tal crime de corrupção sem o ato concreto de...
Mentiu. Eu, nessa parte mentiu. E eu acho que o José Alberto conseguiu mostrar-lhe. O Sócrates pretendeu dizer... Porque é outra ambiguidade de Sócrates. Por um lado diz, grande decisão eu venci. Quando as coisas da decisão não lhe convêm, diz isso é mentira. José Alberto Carvalho confrontou com o seguinte. O senhor recebeu dinheiro que o juiz tratou como corrupção enquanto era primeiro-ministro. E ele negou e disse que era mentira, e como o José Alberto não podia ali rapidamente esfregar-lhe os papéis na cara, ficou uma dúvida nas pessoas. É verdade, o que o juiz disse foi que durante o tempo em que era primeiro-ministro recebeu dinheiro, portanto não há dúvida nenhuma sobre isso. E portanto Sócrates nunca explicou. E isso é uma das coisas que... É uma das coisas que realmente depois o PS não pode evitar. E não estou a dizer que é a Ana, estou a dizer, eu percebo Medina e louvo, eu não sei se ele combinou ou se não aquelas declarações, o facto é que teve coragem de dizer. É tóxico e é de pôr ao largo e de mandar para longe e de mostrarmos claramente que não temos nada a ver um homem que, enquanto primeiro-ministro, recebe quantias daquele vulto para despesas sumptuárias. Isto, ao menos, pelo menos, tem que se dizer uma coisa destas, que isto é tóxico para a política. Isto é tóxico para a política. Não acho fundamental. Agora, duas notas muito rápidas, Carlos. Sim, muito rápidas. A primeira é que eu acho que há uma parte pedagógica, lamento muito, mas estas petições para o afastamento do juiz Ivo Rosa e esta vozearia são absolutamente inaceitáveis num Estado de Direito. Juiz Ivo Rosa é um profissional decente, não existe nenhuma indicação de que não o seja, comportou-se de uma forma profissional, zelosa, podemos não gostar, não achar, não perceber isto, achar alguns pontos ingênuos, outros mal explicados, fez o trabalho de um juiz diligente e honrado, que vai ser sujeito a contraditório por outros juízes, e, portanto, é inaceitável que se dê cobertura a movimentos de expulsão de juízes. Sim. O último ponto. Há coisas que realmente é... Eu não acho que o sistema esteja podre. Acho que o sistema está a funcionar lentamente. Há coisas que é preciso mudar. Por exemplo, a prescrição começa a contar nos crimes de... alguns crimes de pedofilia depois de atingirem as crianças abusadas à maioridade. Percebe-se que a prescrição, no caso do primeiro-ministro, por crime de corrupção, só devesse começar a contar depois dele abandonar o cargo. Porque enquanto está no cargo tem um poder de controle sobre o segredo. Eu acho que há vários pequenos detalhes que poderiam ser mudados.
Só tenho um minuto.
Ana. Desculpe.
Um minuto para dizer que eu estou de acordo com o que o Lobo Xavier acaba de dizer. Eu acho que, de facto, há aqui um misto de vontade clubística. Se a decisão foi do meu lado é bom, se foi do outro lado é mau. E acho que isso é mau para a democracia. E, portanto, o que eu espero é mesmo que a justiça funcione, que as leis sejam aplicadas e bem aplicadas e que a justiça seja mais célere na resolução deste problema para não corroermos também a confiança nas instituições.
Obrigado pela capacidade de síntese. Assim chegou o momento de terminarmos este debate. A Circulatura do Quadrado, na 24 e na TSF, recomeça 2 a 8 dias com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira. Até para a semana.